Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje vamos falar sobre osteomielite, uma doença não muito comum, mas que pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Nosso convidado é Newton Maser, professor titular da Universidade de São Paulo, que atua no serviço de cirurgia de mão e do membro superior e microcirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde também é responsável pelo Laboratório de Microcirurgia e Laboratório de Artroscopia. Desenvolve pesquisas clínicas e experimentais, principalmente nos temas ligados ao tratamento das lesões dos nervos periféricos, lesões do plexo braquial em adulto e nas lesões obstétricas do plexo braquial. Professor Newton, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Bom, boa tarde, Mel. O prazer é todo meu de poder participar com vocês. É uma honra estar novamente na nossa gloriosa Rádio USP.
Muito obrigada. Professor, o que é a osteomielite?
A osteomielite é uma infecção óssea e ela pode aparecer em determinadas situações. Muitas vezes a gente, tudo é classificado na vida, né? Nós classificamos ela numa incidência como sendo aguda, aquela que acontece, que é aquele quadro explosivo de inflamação e febre, uma subaguda que tem uma evolução mais arrastada, mais lenta, e a crônica, que ela já passou pela fase inicial e ela tem dificuldade de cura e vai se perpetuando por um período mais prolongado. Então, se nós vamos falar da osteomielite aguda, ela é muito mais frequente na criança. Então, nós temos que estar muito vigilantes quando vamos avaliar uma criança, e se ela for uma criança de baixa idade, que ela não comunica, o que, que ela vai demonstrar é a falta de mobilidade de um segmento, ou no ombro, ou uma perninha que ela não mexe direito, e aí nós vamos buscar a presença de sinais inflamatórios. Então, tem tudo uma clínica, eu acho que é muito importante a clínica, você saber da mãe se essa criança está fazendo febre, se ela tomou algum antibiótico, se ela tem a localização, algum sinal de dor localizada, aumento de volume, edema, algumas situações mais avançadas, até vermelhidão, e daí você pode lançar mão de alguns exames complementares, seja da parte hematológica, né, hemograma e outros, como também radiografia. Eu chamo atenção para a radiografia, que uma radiografia, um raio-x normal, não invalida na criança o diagnóstico de osteomielite aguda. Por quê? A clínica é soberana. Nós temos que examinar com cuidado essa criança e mesmo, por exemplo, é muito frequente ter uma dor na proximal da tíbia, perto do joelho. A criança não apoia, você pega um pontinho muito doloroso, tem febre. Você radiografa raio-x normal, porque foi feito na primeira semana, com 5 dias. Aí você realmente você se convence que você, ela tem o diagnóstico, provavelmente de uma osteomielite aguda. Com a sua experiência, com o seu diagnóstico clínico, você não vai esperar o raio-x positivar, aparecer daí 15 dias, já uma destruição óssea. Então é importante a gente atuar na fase inicial, justamente para impedir uma evolução catastrófica, que forma-se dentro da medular da região metafisária, um abscesso, esse abscesso ele vai querendo espaço, vai se expandindo, nisso daí ele comprime vasos intraósseos, começa a fazer necrose tecidual, tem presença de secreção, só que não apareceu ainda. Em certas ocasiões, na hora que você faz a incisão, ele está abaixo do periósteo e você consegue drenar. Esse é o bom caso, que não tinha ainda manifestação radiológica. Então é fundamental saber dos pais, né? Frequentemente a mãe, que é a pessoa muito mais próxima da criança, a gente saber dela isso daí, quais são os sinais do que está acontecendo, e tomar uma decisão correta. Agora, se você já pegar uma criança que já se passou uma semana, 10 dias ou 15 dias, chegou com um quadro de osteomielite aguda, mas já com sinais radiológicos, aí sim você vai tomar uma conduta baseada no que você está vendo, vai ter que provavelmente fazer uma limpeza cirúrgica, drenar tudo aquilo lá e acompanhar a evolução dessa criança. Tudo eu chamo atenção, comecei por uma criança, porque frequentemente, muitas vezes, a gente ouve ou recebe casos que, olha, ela foi inicialmente, mas o raio-x era normal e ela não melhorou. Então, a clínica nessa fase inicial é fundamental. Tanto a informação dos pais, como a experiência de quem está procurando alguma coisa, tudo em nome de uma boa evolução de uma infecção óssea, que é a nossa osteomielite aguda. Ela é mais rara, aguda, dessa forma, no adulto. Só que no adulto a gente tem algumas outras manifestações. Por exemplo, a gente é um centro de trauma. Eu tenho infecções que acontecem numa fratura exposta, que é aquela que o osso sai para fora. Quando ele volta, por mais que se lave, faça todo o que a gente propõe para um tratamento precoce, ele pode desenvolver uma infecção, depende da imunidade do paciente, do quadro hematológico, uma série de situações, muitas vezes até da idade. E daí, ele provocando essa infecção, ela vai evoluir. Ou acontece, muitas vezes, depois de um tratamento de uma fratura, que a gente coloca uma placa, e ele evolui por alguma situação com infecção, evoluindo também por infecção, que inicialmente é um abscesso, pode se tornar subaguda, eventualmente crônica, com infecção óssea. Então, tudo isso são situações que a gente pode abordar. Cada uma tem uma abordagem específica, Mel. Então, a gente procura sempre dosar para cada paciente, né, baseado na experiência e nos achados, uma conduta.
Qualquer infecção na pele, por exemplo, pode virar uma osteomielite?
Na osteomielite hematogênica, como o nome diz, ela vem pela circulação. A bactéria, ela pode ter algum foco à distância, né? Ou um foco, um abscesso, em alguma outra situação, o germe circulante, e ele se localiza nessa região metafisária, porque ali a circulação é mais lenta. Então, a tendência é ficar com uma certa estase, colonizar a bactéria, e ele se localizando ali, ele infecta e vai produzir. Então, isso na criança, o mais frequente, é a osteomielite hematogênica. Então, não vou dizer que uma criança estava brincando, correndo, teve um corte na perna, na tíbia exposta, vai ter uma osteomielite. Não, não é assim. A osteomielite hematogênica é uma. Tem que ter uma porta de entrada também. Mas, geralmente, essa porta de entrada é uma coisa maior. Uma amidalite, alguma outra coisa que pode fazer o germe circulante e se localizar ali.
E quais são os sintomas da osteomielite mais visíveis?
Os sintomas da osteomielite. A gente chama atenção. Da criança, geralmente, é febre, dor e incapacidade, se for no membro inferior, de deambulação, dela caminhar. Então, e a dor localizada, uma dor que não cede com analgésicos. Isso é um sintoma bastante frequente na criança. Já no adulto, tudo depende se é um adulto ou jovem ou se é uma pessoa de idade. Então, o adulto jovem vai ter dor, incapacidade, né? Pode ter febre também nessa osteomielite pós-traumática, pode ter fístula com drenagem de pus. No idoso, a resposta imunológica ela é mais branda, então o quadro não é tão pronunciado, mas pode ter uma gravidade também da mesma forma.
Existem outras doenças que podem ser confundidas com a osteomielite?
Existem outras doenças. E eu chamo atenção aqui para uma doença que particularmente a gente não pode deixar passar. É um tumor que é frequente na criança, no final da. Já entre. Antes de chegar na adolescência, durante a fase de crescimento, é o sarcoma do tumor de Ewing, aquele que dá uma reação tipo casca de cebola, semelhante à reação que ocorre na osteomielite. Tanto é que é um diagnóstico diferencial radiologicamente você fazer. Mas todo o quadro que leva ao aumento de volume, aí a gente tem que colocar na balança, saber se o processo é inflamatório ou é infeccioso, ou se é um processo de crescimento tumoral. Então, tem outras coisas que podem provocar sintomas semelhantes ao que seria uma osteomielite.
Bom, e o diagnóstico, então, como o senhor já falou, ele merece um estudo clínico, né?
Sim.
Bem detalhado. E quais exames, além do estudo clínico, professor?
Então, você de exame, normalmente, o que é mais frequente que toda unidade básica de saúde possui é a radiografia. Não esquecer que nós temos que fazer também coleta de sangue e fazer a série hematológica, um hemograma com velocidade de hemossedimentação. Com isso daí, a gente vai poder chegar, saber se o hemograma é infeccioso, tem um desvio à esquerda, o que está acontecendo com as crianças. Então, exames complementares fundamentais, geralmente um hemograma faz com que você chegue e ajude bastante, e uma radiografia. Lógico que nós podemos avançar, poderia se complicar de alguma outra forma a complexidade do exame. Eu falei assim, raio-x está normal, mas eu acho que é osteomielite, eu vou pedir uma ressonância. Sinceramente, não justifica pelo custo, a própria experiência sua já vai estar te apontando o caminho.
Professor, a evolução da doença, como que é o processo de evolução dessa doença? É lento, na maioria dos casos, ou pode ser rápido também?
Na criança, a evolução costuma ser assim, inexorável. Ela forma um abscesso, chamado abscesso de Brody, e ali ele vai tender a crescer e fistolizar. Ele vai drenar e formar um edema subcutâneo. Aí eu tenho uma quantidade já de lesão óssea, e com isso mesmo que eu limpe tudo, ele vai acompanhar a cicatrização desse osso. Então, a aguda, ela é rápida, a gente tem que ter uma conduta praticamente agressiva no início para fechar o diagnóstico e fazer um tratamento precoce. Agora, muitas vezes você já pega o paciente numa evolução mais arrastada. E aí, se ela já formou o abscesso, já formou áreas de necrose, ela tem uma evolução muito mais arrastada. Tudo depende da quantidade de lesão óssea que ela produziu para dizer se ela vai evoluir com um mês, com dois, com três ou com quatro meses. Então, ela é lenta, ela é mais lenta e arrastada. Já a traumática, ela é recente. Você teve o paciente, fez uma osteossíntese, infectou, você abriu, você lavou, você limpou tudo, muitas vezes não precisa nem tirar o implante. Ele vai evoluir para a cura muito mais rapidamente se for feito este procedimento. Lógico, tudo depende da capacidade geral desse paciente. Ele não pode ser um paciente imunodeprimido, ele tem que estar com uma resposta imunológica próximo da normalidade.
Desses tipos que o senhor está citando de osteomielite, existe um que seja considerado mais grave, que coloque a pessoa em risco?
Existe. Por exemplo, você ter uma osteomielite, que se você deixa ela evoluir na criança próximo do joelho, muitas vezes ela pode drenar para dentro da articulação e provocar o que a gente chama de artrite séptica, infecção da articulação. Ou o germe circulante, ele se localizar em outro local. Tá? São infecções que elas são graves no início, mas perfeitamente controláveis. Já se você pegar no adulto, ela pode ser grave se você pegar um imunossuprimido, além do processo local, ele pode ter localizações de abscessos ou fazer uma septemia, que é uma infecção generalizada, que é uma situação muito mais complicada, que depois acomete rim e outras situações.
E para cada tipo da doença, existe um tratamento diferente ou o tratamento é sempre o mesmo em todas as situações?
Eu sempre brinco com os residentes. Cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença. Se você está diante de um quadro recente, agudo, sem manifestações radiológicas, você tem diagnóstico de certeza, você sabe que está ali, seu tratamento é abordagem cirúrgica e drenagem do abscesso, mesmo que não tenha manifestações radiológicas. É o caso ideal. Se você já pegou um caso em evolução, você provavelmente vai tratar com uma cirurgia ou com duas cirurgias posteriormente para poder limpar todo aquele osso necrótico e permitir uma cicatrização. Se você falar do adulto, que ele tem uma infecção, aí que a gente vai falar no adulto, se aquela infecção é porque o osso está exposto, perdeu tecido, cobertura, ou porque ele está por baixo de uma cobertura com infecção, com um implante. Aí cada caso é um caso, vai ter caso que você vai ter que abrir, limpar tudo, e a gente muitas vezes faz em duas etapas, tem drenagem, tem ponto de pus, a gente injeta azul de metileno, e depois 24 horas, o que tiver curado, a gente limpa tudo e já programa, se está faltando um osso exposto, a gente vai ter que levar músculo ou outro tecido para cobrir isso daí, para permitir a evolução boa da cicatrização óssea. Então, tudo depende de uma boa avaliação, do julgamento de cada situação.
E qual que é a média de tempo do tratamento?
Se você fala da criança, geralmente, ela, na aguda, a gente trata ela com 21 dias, um mês, eventualmente. Só que isso não acabou. Você tem que fazer o acompanhamento, porque ela está em crescimento. Nós vamos precisar saber se essa infecção vai alterar o potencial de crescimento dela, ou para mais ou para menos. Já no caso de você ter uma pós-traumática, a gente vai já tratar ela e acompanhar, geralmente com 2-3 meses você consegue a estabilização da ferida.
O tratamento feito em prazo inferior a esse é contraindicado, professor?
Não, não é contraindicado. Não. Sabe por quê? Porque você está dizendo se for o caso de antibiótico. De antibiótico, na fase aguda, não adianta você falar, eu acho que é uma infecção, eu vou dar um bezetacil, que era um padrão que se fazia, era preconizado anteriormente. Só que a gente hoje sabe que a penicilina benzatina leva 3 dias para dar o pico terapêutico dela. E a infecção vai estar evoluindo. Por isso que em algumas situações o paciente é internado, medicação venosa, para que a medicação, a quantidade, a dosagem, seja terapêutica circulante precocemente, para poder matar os germes circulantes. Então, no início, eu acho que se trata eventualmente internado com 5 dias, uma semana, mas a antibiótico-terapia, ela persiste por 3 semanas, eventualmente, em algumas situações, pode ser até 4 semanas. Então, se você tratar por menos, você pode estar não valorizando a infecção, né? E o germe, ele pode não responder só com tratamento curto.
Após esse tratamento que o senhor falou, né, de um tratamento com medicação intravenosa e depois com antibióticos, esse tratamento ele tem que ter um seguimento após isso?
Tem.
Necessariamente tem que ter um seguimento.
Tem que ter um seguimento. Por quê? Porque a criança, ela tem uma resposta imunitária própria dela. Então eu sei que no início ela teve uma resposta do organismo dela produzindo células que iam combater a infecção. Então muda o hemograma dela, aumenta a velocidade de hemossedimentação. Aí eu vou acompanhar isso daí também como parâmetro de evolução da corrupção. Eu vou ver radiologicamente, puxa, olha, esse osso não está mais, parece que ele está regenerando. Eu vou ter dados para me permitir esse acompanhamento. Clinicamente, a criança parou de fazer febre, a dor dela diminuiu, desapareceu, né? E a resposta hematológica dela, praticamente houve uma tendência de normalização da série vermelha, da série branca e também da hemossedimentação. Por isso que é fundamental essa criança ser acompanhada. E o que é com a maior, que os ortopedistas fazem? Eles tratam, né, e depois fazem um acompanhamento por um período mais prolongado para ter certeza de que foi bem tratada e que não há recidiva da infecção.
Isso também, a mesma indicação é feita para adulto.
O adulto tem um comportamento diferente um pouco. Por quê? Porque se você tem um implante que você fez e houve uma infecção, você faz os procedimentos, se eventualmente precisa de cobertura, você cobre, normalmente cicatrizou essa ferida, está estabilizada, você vai dar alta. Só que você tem uma fratura em evolução. Você tem que acompanhar para saber se vai haver retardo ou não, se vai necessitar de uma outra intervenção. Então, sempre um acompanhamento é importante, geralmente para o adulto é mais a longo prazo, mais longo do que na criança.
Mais longo do que na criança. Mesmo nesses casos onde a osteomielite se dá, através de um corte, de uma picada de inseto, isso também pode acontecer.
Olha, de cortes e picada de inseto é muito raro, meu. É muito raro. Geralmente, o que acontece no problema da criança é a hematogênica, a não ser que ela já seja imunodeprimida e ela tenha um corte, e esse corte próximo ao osso fez com que a série vermelha dela tudo respondeu e ela ainda teve a formação do abscesso no osso. Mas é mais raro. Geralmente, a hematogênica, ela vem por uma porta de entrada diferente, não é só um cortinho ou uma picada de inseto que infectou que vai te levar a isso daí.
No adulto também?
No adulto também. No adulto, geralmente, a gente vê essas infecções com osso necrótico decorrente de traumas de alta energia, tá? Situações assim que houve um problema muito maior para ele.
Você pode exemplificar esses problemas?
Sim, é um politraumatizado. Politraumatizado, teve um acidente, por exemplo, de moto. No cair, teve a lesão de plexo braquial fechada e teve fratura exposta nas duas pernas. Uma era tíbia, a outra é outro tornozelo. Aí, o que, que foi? Ele vai ser feito o controle de danos. Ele vai, por exemplo, para a unidade de emergência, são tratadas essas fraturas expostas, provavelmente é colocado, que a gente fala para o controle de danos, um sistema de fixação externa com pinos para que permita fazer um bom curativo, acompanhamento da ferida. Uma vez estabilizado, uma semana, duas semanas, pode se converter, tudo depende das situações de partes moles, numa osteossíntese, e depois disso você faz o acompanhamento. Então, sempre é acompanhamento de alto custo e de risco também que pode acontecer.
Professor Newton, todo tratamento clínico e cirúrgico é oferecido pelo SUS?
Sim, todo. Nós temos o SUS, como se diz assim, um dos melhores exemplos de medicina de saúde, que eu conheço algumas fora do Brasil, porque eu morei na Itália, morei na França. O nosso sistema é muito bom. O que nós precisamos é aperfeiçoá-lo, você me entende? Então, nós temos ainda algumas situações que são problemas, número de leitos, número de vagas, mas e como profissional disponível você tem? São pessoas treinadas na urgência para receber e fazer. Agora, você tem centros de referência. Lógico que se você pegar um acidentado e levar para a unidade básica de saúde, até que em Ribeirão ele pode fazer o inicial, mas vai ser encaminhado para um hospital de retaguarda que esteja equipado com equipe, com todo mundo, para poder tratar ele adequadamente. Mas o SUS ele fornece isso daí. Temos dificuldades, lógico, na alta do paciente, que você tratou ele, medicações muitas vezes caras, que eles são quase uso durante a internação, e depois ele não tem o dinheiro para poder comprar e ter sequência de tratamento. Isso é problema social, mas o SUS, no início, deu a cobertura para ele e permite, que fornece, por exemplo, instrumental, implantes, a maioria das vezes adequados para que você possa fazer um bom tratamento daquele paciente traumatizado.
Professora, a osteomielite, ela pode deixar sequelas na pessoa?
Pode. Pode deixar uma sequela. Então, se você tiver, como criança, uma osteomielite, uma das sequelas que você pode acontecer. Geralmente, próximo da física, aquela placa de crescimento, ela pode fazer uma parada de crescimento total, o membro ficar mais curto, ou ela pode fazer um fechamento precoce de um segmento, fazendo deformidade, e a criança crescendo ao longo do tempo, ela vai crescer essa deformidade e vai ter problema. Tá certo? Nós podemos ter, por exemplo, sequelas importantes no adulto, são aqueles sequelas de traumas muito graves que ele pode evoluir, que vão sequelas desde a amputação inicial ou decorrente da infecção, ou muitas vezes são membros que, por ter sofrido o trauma e a infecção, tiveram assim o aspecto estético muito ruim e a funcionalidade dele também não é muito boa. É uma sequela, que muitas vezes atrapalha a marcha ou atrapalha a mão, no caso dele pegar objetos e outras coisas mais. Então, sequelas existem e têm que ser abordadas adequadamente para que a gente tenha que dar uma maior função para o paciente possível.
A osteomielite tem cura?
Tem cura?
Definitiva?
Com certeza, tem cura. Bem tratada, precocemente diagnosticada, ela cura. Então, nós temos que investir nisso.
E a osteomielite crônica, ela pode ficar dormente por um longo período, por exemplo, e depois voltar?
Tem aquelas osteomielites que elas cicatrizam inicialmente, você acha que o aspecto está bom, aí você radiografa, você vê que tem umas ilhazinhas de osso necrótico ali. Então, aquela ilhazinha mais para frente, ela pode colonizar e formar fístulas. Então, até expulsar a natureza, quer jogar fora, a gente brinca, né? O que não presta, vai embora. Então, o osso necrótico tende a formar uma fístula para ser eliminado. Tudo depende da quantidade de agressão que houve ao osso, mas isso existe.
E aí, nesse caso, como que a pessoa deve agir? Ela deve procurar imediatamente um médico e voltar ao tratamento?
Sim, ela deve procurar imediatamente o médico. Ele vai fazer o diagnóstico se é um sequestro ósseo que existe e ele pode fazer a proposta de uma cirurgia, remoção do sequestro. Tudo depende do tamanho, da falha que vai ficar. Muitas vezes, para auxiliar o tratamento, a gente roda músculo e preenche a falha para deixar o local mais vascularizado e facilitar, inclusive, a chegada de medicação antibiótica. Mas tem que ser feita dessa forma criteriosa.
Tá. A osteomielite crônica, ela também tem cura?
Tem cura, tem cura sim. A gente controla ela. Muitas vezes ela teve uma agressão muito grande ao membro, que ela vai ser um membro deformado, um membro com problemas que vai se arrastar para o resto da vida. Mas a gente tenta controlar o máximo possível. O importante é sempre tentar não deixar ela cronificar.
Certo, então o tratamento é contínuo, né? Controla os sintomas e a pessoa tem uma vida com qualidade, normal, né?
É o que nós perseguimos, qualidade de vida, com função.
Professor, quais as dicas que o senhor dá para quem convive com a osteomielite?
Quem convive com a osteomielite? Criança geralmente está curada, então a gente sempre brinca assim, olha, não fique batendo muito, aquela coisa toda, mas na verdade, se ela curou, ela tem praticamente uma vida normal relacionada ao membro. Agora, aquele que tem uma osteomielite crônica, a gente orienta sempre. Observe, dependendo da localização, se o local vai ficar vermelho, se vai sair, vai ser expulso um osso, se é uma tipo um furúnculo que fica só minando água ou secreção. Tudo isso é importante, a observação. E se houver isso, procure um médico para poder esclarecer e ver qual que é o nível de recidiva que ele está tendo.
Muito obrigada. Eu conversei com o Newton Maser, professor titular da Universidade de São Paulo. Ele atua no Serviço de Cirurgia da Mão e do Membro Superior e Microcirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde também é responsável pelo Laboratório de Microcirurgia e Laboratório de Artroscopia. Professor Newton, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Mel, sou eu que agradeço. Se eu pude contribuir com a comunidade, com vocês, eu fico muito feliz, muito satisfeito, porque é esse nosso objetivo. Eu estou à disposição de vocês sempre que precisarem, você já sabe onde me encontrar. Muito obrigado, Mel.
Obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USPRP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Leia Coelho, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em Ribeirão Preto, você ouve em 107,9 e em São Paulo, em 93,7. Hoje o assunto foi osteomielite. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas sobre este ou outros temas é o ouvinte@usp.br. Escreva, participe. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.